Oi, gente, toda vez que conversamos, eu abro a minha conversa com vocês com uma pergunta sincera. E aí, tudo bem? Hoje, certamente, muita gente responderá ou responderia que nem tudo está bem, quase nada está bem, por causa do coronavírus, que vem tornando a vida da gente um pequeno inferno. Está todo mundo aterrorizado. E esse é o momento para que a gente pergunte para que serve o Estado brasileiro. E aí a minha questão, meu assunto hoje. Sou Jackson Vasconcelos e esse é meu canal de comunicação por voz com vocês. Nada está bem ou quase nada está bem, não só pelo fato da gente estar aterrorizado com o que está acontecendo no resto do mundo. Quem tem um pouco mais de consciência sabe do risco que a população brasileira está correndo, porque por aqui o Estado não funciona da forma como deveria. O Estado brasileiro está diante hoje da grande oportunidade, e aí quando eu falo Estado, eu me refiro aos agentes do Estado brasileiro, porque o Estado é um ente subjetivo. Os agentes políticos, os agentes públicos do Estado brasileiro estão diante de uma oportunidade hoje para responder uma pergunta que todo mundo faz há muitos anos: para que diabos serve o Estado brasileiro? E ele hoje está diante da oportunidade de responder essa pergunta com competência, mas não tem feito isso ainda. Não se atentaram os agentes públicos, os políticos, para a oportunidade que representa o coronavírus nesse momento, deles agirem, de mostrarem que eles são úteis de fato à sociedade brasileira. O coronavírus está servindo para o governo como argumento pelo crescimento econômico nenhum, ou crescimento econômico pífio. Tanto é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, veio no Valor Econômico no final de semana, lamentando-se, dizendo que o coronavírus trouxe um problemão para o Brasil no momento em que a economia estava decolando. Aonde, Deus do céu, que a economia estava decolando? Em que momento? Atrás dele, evidentemente, veio o Jair Bolsonaro, dizendo a mesma coisa. Aí o copiloto falou primeiro e depois o piloto desse avião falou também que, infelizmente, o Brasil estava com a economia decolando quando aconteceu o coronavírus. Não é verdade. Esse avião chamado Economia Brasileira, ele até está colocado na cabeceira da pista com os motores ligados. E quem colocou lá foi a reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência, todo mundo sabe, que teve ajuda e o impulso fundamental do Congresso Nacional. Depois da reforma da Previdência, nada mais se fez no campo da política econômica no Brasil. O governo não quer fazer, literalmente não quer fazer. O governo não cumpre as promessas que fez durante a campanha. E qual foi a promessa fundamental do governo durante a campanha? Tirar de cima dos nossos ombros o peso absurdo que o Estado faz, né? E um peso tal que dificulta a economia de andar. Os empreendedores, as empresas, o setor privado não consegue cumprir todo o seu potencial de gerar emprego, impostos, trabalho, etc., porque o Estado pesa. Ele pesa em impostos, ele pesa em ineficiência, ele pesa em burocracia. Na campanha, Paulo Guedes e Jair Bolsonaro prometeram ao Brasil inteiro que resolveriam esse problema. Até agora nada fizeram. E poderiam ter feito? Poderiam. Há quem diga que a reforma administrativa, a reforma fiscal, não acontece porque o Congresso não atende o presidente, né? As manifestações foram porque o Congresso não atende o presidente. Espera aí, calma, vamos devagar. O presidente elegeu no partido dele 57 deputados federais e 4 senadores, fora aqueles que foram eleitos com apoio dele em outros partidos, senadores e deputados. E o que fez o presidente da República? Deu um tiro nesse pessoal, expulsou todo mundo da base de apoio dele, com a mania de perseguição, com a mania de que tem que criar um partido para ele. Então hoje a dificuldade que ele tem no Congresso foi causada por ele próprio, né? Na área econômica, o Paulo Guedes escolheu um belíssimo time. Gente de melhor qualidade no Banco do Brasil, no Banco Central, no BNDES, na Caixa Econômica, na estrutura de fiscalização, enfim, na Previdência Social. O ministro escolheu um timaço, mas esse time não tem capitão e não tem técnico. Por quê? Porque o Paulo Guedes é um bom professor, é um bom sujeito de palestra, ele fala muito, ele articula bem, Mas, além disso, ele não vai. Ele não consegue organizar os procedimentos para fazer com que as coisas aconteçam. Por exemplo, reforma administrativa, ela acontece em dois ambientes, um no Congresso Nacional e outro no próprio governo. O governo tem que mostrar, demonstrar que está disposto a fazer a dele. E aí reduzir drasticamente o número de cargos em comissão, reduzir as despesas do governo de mordomia e outros bichos. Você vê agora com o surgimento do coronavírus, a gente viu o tamanho da comitiva que o presidente da República carrega nas viagens dele. Então, o governo federal pode, o poder executivo pode tomar medidas. Outro ponto é a privatização. Eles têm até um cara para cuidar da privatização, o Matar, que faz palestra, que dá entrevista, que conversa fiado, que ouve as pessoas. Mas privatização mesmo, zero. Não acontece nada. Fizeram da BR distribuidora e acabou. O resto é só discurso, falação, falação, falação. Na área de política fiscal, a mesma coisa. Há que se fazer uma reforma, não é só para tornar menos burocrático o recolhimento de impostos. Há uma questão fundamental, é fazer com que a população entenda que o imposto que ela paga serve para se fazer alguma coisa para ela, a população. Isso também não se fez. Então, a primeira coisa que a gente vê com relação ao coronavírus é que o governo se utiliza do episódio para justificar os seus erros. E vai fazer isso efetivamente nos próximos dias e nos próximos meses. Por outro lado, existe uma outra questão, que é o uso político que se faz do coronavírus. E aí me lembra um livro que eu sugiro vocês a leitura, o livro de 1987, Os Bestializados, de José Murilo de Carvalho. O ambiente é o Rio de Janeiro e o momento histórico é a chegada da República, a saída da monarquia para a República. Esse livro é muito interessante. O título chama-se Bestializados porque existia nas pessoas e em alguns jornalistas e políticos a ideia de que o brasileiro é um sujeito que assiste a tudo que acontece, e ali se refere à passagem da monarquia para a República, assistiu a tudo bestializado, sem participação. O povo brasileiro não participa do processo político. E aí ele vai desenvolvendo esse raciocínio, vai mostrando casos muito interessantes, é engraçado o livro até. Mas tem um capítulo dedicado à tal da revolta da vacina. O Brasil vivia ali a crise com três epidemias, peste bubônica, febre amarela e a varíola. Para a varíola existia a vacina. E aí o governo encaminha o Congresso Nacional, o governo Rodrigues Alves, encaminha o Congresso Nacional a proposta de uma lei que obrigasse a todos os brasileiros a se vacinar contra a varíola. O Congresso aprovou, mas isso virou uma confusão. A oposição, na mesma hora, agarrou esse assunto e foi para dentro do governo fazendo uma campanha enorme contra a obrigatoriedade de ser vacinado. E aí você vai vendo, o livro mostra esses episódios, discursos, as coisas chegaram a uma raia de tamanha loucura que alguns começaram a dizer que não podiam mais responder pela honra da mulher, da esposa e das filhas se permitisse que alguém entrasse na casa deles para praticar a vacina, para vacinar. Eles não tinham como se defender a honra da filha e da mulher se elas tivessem que mostrar o braço para o vacinador. E aí no projeto, aí o governo vai regulamentar esse projeto, prepara um regulamento. E nesse regulamento indica que autoriza que um médico privado e não um médico público faça a vacina. O cara escolhe o médico que ele quer fazer a vacina, já que o problema é esse. E aí o médico daria um certificado de vacinação. Esse atestado de vacina seria usado em todos os momentos da vida, da relação do cidadão com o Estado. Na hora de arrumar emprego, na hora de viajar, de tirar passaporte, título de eleitor, etc. Só que, uma vez pronto esse regulamento, foi feito por técnicos comandados pelo Oswaldo Cruz, havia uma reunião seguinte, e aí esse projeto vaza para a imprensa. Aí o pau comeu, geral. Ninguém queria regulamentação nenhuma, porque queriam impedir que regulamentasse, porque era um absurdo fazer com que o cara seja obrigado a apresentar atestado. Isso contra a vacinação contra a varíola. Hoje a gente olha para esse episódio à distância a gente vê que, como é que isso é absurdo. Vamos nos transportar para o futuro? Nós estamos hoje diante de uma situação muito grave, o coronavírus. A Itália já parou, a França já parou, a Espanha está parando, Portugal está parando. O mundo inteiro está assustadíssimo com isso. Sabe como é que o Brasil está tratando isso? Com briga política. Bolsonaristas vão para as ruas fazer manifestação. Bolsonaro tenta faturar isso contra a esquerda, que eles chamam de esquerdalha, e contra a oposição. Rodrigo Maia e Alcolumbre, presidente da Câmara e do Senado, resolvem se levantar contra o presidente, indicando que estão aborrecidos porque o presidente foi para a rua apertar a mão. Os jornalistas dão pancada no presidente por isso. O presidente se defende do outro lado, dizendo que isso está sendo uma confusão infernal sem necessidade nenhuma, que pode ter aí interesses econômicos por conta atrás do coronavírus. É igualzinho fizeram na revolta da vacina. É a mesma coisa. Politizando saúde pública. Politizando. Em São Paulo houve uma manifestação a favor do Bolsonaro. O governador do estado exigiu o pagamento de multa de R$5.000 para o sujeito que entrasse com carro de som na Avenida Paulista. Imediatamente os manifestantes levantaram o dinheiro e pagaram a multa. Entregaram ao dono do caminhão R$5.000. Em Goiás, o governador de Goiás, que é bolsonarista, é a favor do Bolsonaro, vai para a rua para falar com os manifestantes, começa o discurso dele dizendo o seguinte: eu sou um dos poucos que apoia Bolsonaro. O povo fala e grita, e aplaude e tal. Aí ele diz: mas antes de ser governador, sou médico. E gostaria de dizer a vocês, foi a vaia. E a vaia pesada em cima dele, porque ele simplesmente dizia o seguinte: gente, vocês estão correndo risco, vocês estão colocando em risco a vida dos pais de vocês, da família de vocês, vocês estando na rua numa situação dessa. E o mundo todo está parando e nós novamente seremos os últimos. Será que é necessário morrer muita gente no Brasil para que a política entenda que com saúde pública não se faz politicagem? Eu acho que o Brasil já devia estar vivendo essa fase há muito tempo. O coronavírus hoje poderia ser a oportunidade de acontecerem duas coisas: dos agentes do Estado brasileiro, políticos e funcionários e servidores, mostrarem à população que eles existem com algum sentido. Faz algum sentido o Estado existir na vida das pessoas. E o segundo ponto, que com saúde pública não se faz política, não se disputa voto e não se disputa simpatia. Bem, gente, até a próxima. Obrigado.